Esse é o episódio 97 do podcast Entre Mundos, onde Mahabharata é contado com amor. No episódio de hoje, lá no campo de batalha de Kurukshetra, Duryodhana, ele tem uma ideia. E dessa ideia, nunca sai coisa boa, né? Mas nós vamos ver o que aconteceu. Logo depois, Kirukmi se retirou do acampamento dos Kurus. Duryodhana convocou seus conselheiros. Duryodhana estava ali aguardando a hora exata da batalha começar. Já estava ali contemplando todo o seu exército poderoso. Duryodhana, ele estava em êxtase em ver tantas akshauhinis reunidas que foram ali prestar serviço ao seu intento. Duryodhana também estava extremamente orgulhoso em ter o grande avô Bhishma como comandante. Bhishma, ele era praticamente imortal. Ele só morreria caso ele mesmo desejasse. Essa era a bênção. E ele estava ali, comandando o exército dos Kurus. Não haveria ninguém que pudesse derrubá-los. Os Kurus venceriam. E venceriam rápido. Esse era o ânimo, essa era a animação, a motivação de Duryodhana, enquanto ele aguardava o momento da batalha começar. Duryodhana, ele quis se divertir. Ele estava um pouco entediado. E então, ele resolveu chamar seus conselheiros e propor um mensageiro até o outro lado do rio, onde estava o acampamento de Yudhishthira. Então, desejando um pouco de diversão, Duryodhana chamou o Luca, que era seu primo por parte de mãe. O Luca é filho de seu tio Shakuni, a causa principal de toda a tensão entre Pandavas e Kurus. Então, o Luca chegou até ali a barraca, né, a tenda central, onde todos os generais, onde todos os Kurus estavam reunidos, e escutou toda a orientação que Duryodhana deu a ele para ele fazer essa incursão como um mensageiro de Duryodhana até o acampamento dos Pandavas. Duryodhana disse: "Ó grande primo Luca, tenho por ti grande apreço. Por isso chamo você nesse momento para que sejas meu mensageiro e vá até o outro lado do rio, lá no campo de concentração de todas as tropas Pandavas. E ali, na presença de todos os Pandavas, de todos os principais generais, de todos os principais guerreiros e de Krishna, que você dê o meu recado a eles. Eu tenho um recado para cada grande personalidade e também palavras para que todos escutem. Então se prepare, que eu começarei agora a falá-las. E você, por favor, memorize todas e passe para os nossos queridos primos." Enquanto Duryodhana falava suas palavras, mandava suas mensagens, ele ria e ele zombava dos Pandavas de várias maneiras, desprezando o poder dos filhos de Pando e exaltando, como sempre, o seu poder pessoal. Ele andava de um lado para o outro enquanto compunha a sua mensagem arrogante. Karna, Dushasana, Shakuni, todos os seus outros irmãos, aplaudiam seu bravo discurso e encorajavam Duryodhana a dizer mais. O Luca, ele memorizava cada palavra exatamente da forma como Duryodhana a proferia. E Duryodhana falava por quase uma hora. Então, o grande príncipe dos Kurus, Duryodhana, Ele terminou, ele concluiu a sua mensagem falando o seguinte: Que a guerra comece amanhã. Então, Yudhishthira, vereis vossa tolice. Assim como um sapo em um poço desconhece o oceano, você desconhece quão vastas são minhas tropas. Aquele que deseja derrotar Bhishma, Drona e Kripa teria de ser capaz de despedaçar uma montanha com a sua cabeça, ou então nadar ao longo de todo o oceano. Quando virdes as forças escuras reunidas como um mar, vosso desejo pelo reino irá desaparecer, juntamente com todo o pensamento concernente em reger este mundo. Ó Yudhishthira, existem homens tolos que jamais praticaram a espiritualidade, porém desejam alcançar o paraíso. Assim é vossa esperança de ganhar este reino. Amanhã veremos quem deve ser o legítimo governante da terra. Vá, Uluca, vá sem demora e entregue esta mensagem para Yudhishthira e todos os Pandavas e todos os generais e aliados reunidos. Eu quero que todos escutem. Vá, vai, vá sem demora. Então Uluca subiu em sua quadriga e disparou em direção ao acampamento dos Pandavas, com as palavras de Duryodhana se repetindo em sua mente. Ele sabia, o Uluca sabia que a sua mensagem acenderia a fúria dos Pandavas, motivo pelo qual, quando ele chegou lá, levaram ele ao encontro de Yudhishthira e ele falou: Ó Yudhishthira, por favor, vem-me somente como um emissário. Ciente da lei que rege a relação com o mensageiro, não fiques irado comigo assim que escutares as minhas palavras. Eu direi única e exclusivamente o que Duryodhana encomendou-me, e nada mais. Dessa forma, tanto Yudhishthira como todos os Pandavas já esperaram que dali coisa boa e razoável não viria. E Yudhishthira deu um sorriso amigável e pediu ao Uluca que se sentasse no interior de sua tenda. E Yudhishthira disse: Nada tens a temer. Podes falar despreocupadamente aqui. Relata-nos o que disse Duryodhana. Uluca então olhou ao redor. Todos os líderes Pandavas estavam presentes na tenda, com suas reluzentes armaduras e coloridas peças de seda. Eles assemelhavam-se a brilhantes planetas no firmamento. Todos eles olhavam de forma muito grave a Uluca, aguardando por fim a mensagem de Duryodhana. Então, Uluca se levantou e começou a falar: Ó Yudhishthira! Por que finges ser um homem virtuoso? Agora anseias destruir o mundo em troca de riqueza. Aquele que se apresenta como piedoso enquanto escamoteia intenções secretas é comparável ao gato na mais famosa história antiga. Você lembra? Você lembra essa história que Narada Rishi contou a gente quando éramos pequenos numa visita ao rei, ao meu pai? Vou contar para você. Certa vez, existia um gato que foi para o Ganges. De pé às suas margens, com as patas dianteiras erguidas, ele dizia: Praticarei a virtude. Decorrido algum tempo, os passarinhos começaram a acreditar em sua pessoa e até mesmo começaram a louvar o gato por suas atividades devocionais. Aquele gato continuou com suas austeridades e, no devido curso, os ratos também notaram a conduta pacífica do gato e suas práticas piedosas duradouras. Assim, gatos e pássaros decidiram refugiar-se nele, embora naturalmente gatos fossem inimigos de ratos. Então, eles disseram: Ó gato! Ó gato virtuoso, buscamos por tua proteção. És nosso refúgio e nosso melhor amigo. Sê como um tio, sê como um pai para conosco e salva-nos daqueles que nos hostilizam. Possui inclinação para a virtude e adotou um caminho da piedade. Então o gato aceitou. Farei o que me for possível por vós, ratos e pássaros. Mas também necessito de vossa ajuda. Minhas austeridades extenuaram-me fortemente. Eu não consigo mover-me. Eu preciso da ajuda, todos os dias, de algum de vocês, para que eu chegue até o rio e assim eu possa tomar meu banho sagrado. Os ratos, com muito orgulho, concordaram com a condição e começaram a viver ao redor do gato. Todos os dias, alguns deles rumavam ao rio para levar o gato até o seu interior. E nesse mergulho, o gato comia os ratos. Desse modo, o gato engordava e se fortalecia, e os ratos, em proporção, diminuíam em números. Logo, se deram conta do que estava acontecendo. E um rato sábio entre eles apontou que as fezes de um animal vivendo de frutas e raízes não poderia conter pelos, em virtude do que concluiu. Este gato apenas externamente exibe devoção. O seu verdadeiro afazer é comer ratos. Então, os ratos desbarataram-se em todas as direções. Os pássaros também. E o perverso gato voltou para o lugar de onde viera. Ó, Yudhishthira, concluiu Duryodhana, estás agindo da mesma forma em relação a teus parentes. As palavras que partem de tua boca não condizem com teus atos. Deixa cair a tua máscara de homem gentil e inofensivo. Revela-te e lute como um verdadeiro kshatriya. Enxuga as lágrimas de tua mãe, triunfando na batalha. Se puderes, claro. Recorda nossa antiga inimizade. O veneno, a casa de Laka, o insulto a Draupadi. Eu quero ver, Yudhishthira. Mostra-me, mostra-me, mostre a todos nós o teu verdadeiro poder. Deixe de ser essa vergonha que você é. Levanta-te e lute. Eu quero ver a sua ira, Yudhishthira. Eu quero ver você se vingar de Draupadi, da sua rainha que foi insultada em público e você não fez nada. Mostre, mostre pra gente que você não é esse gato que morava nas margens do Ganges, ficando só comendo ratos e fingindo-se de asceta. E falando em fingimento, Krishna, que fique claro que aquele seu ilusionismo na corte de Hastinapura não assusta a minha pessoa. Eu também posso exibir muitas formas, mas qual é o valor de semelhante coisa? Todo aquele fingimento, todo aquele show de luzes e de ilusão. Convido você a aparecer nessa forma mística no campo de batalha. E veremos se irá fazer alguma diferença no resultado dessa guerra. Conheço tanto o teu poder como aquele de Arjuna. Conheço o arco Gandiva e as aljavas de flechas inesgotáveis que Arjuna possui, bem como a flamejante quadriga que Agni deu com as suas flâmulas celestiais. Ah, faça-me o favor. Eu quero ver na hora H, quero ver ali no campo de batalha. Não tem ilusionismo, não tem Gandiva, não tem aljava, não tem Agni, não tem nada disso. Eu desafio vocês. Olha, eu, Duryodhana, eu sei que é porque eu garanto afrontar-me com 1.000 Krishnas e com 100 Arjunas, e ainda assim eu posso fazê-los fugir. Então se preparem, Se preparem, porque pelo que eu sei, além de Krishna ser um bom ilusionista, né, que impressiona os tolos, Arjuna é um ótimo dançarino. Fica muito bem vestido de sedas e ouros, com tranças bem decoradas, com flores aromáticas de jasmim. Oh, Arjuna, como que ousas? Você não tem vergonha na tua cara de vir aqui num campo de batalhas, vestido de kshatriya, depois de passar um ano dançando nos salões do harém do rei de Virata, dançando com as menininhas, dançando com todas as moças e donzelas, garantindo que era um eunuco. Um eunuco. Arjuna, por essa eu não esperava, mas eu gostei. Eu gostei. E eu gostaria de ir em algum show, em alguma apresentação das suas artes. Gostaria de vê-lo belamente trançado, né, com as vestes femininas. Quem sabe você e Draupadi poderiam fazer um grande show para nós no fim dessa batalha. Caso você sobreviva, é claro. Bem, já que estamos falando de Virata, ô Bima, Bima, soube que você é um bom cozinheiro e que lavou tantas panelas de toda aquela corte que deves estar cansado até hoje. Bima, você jurou beber o sangue do meu irmão, do Shasana. Então eu venho aqui dizer: beba, se for capaz. Soube que você usa muito bem uma colher de pau, melhor até do que usa a sua própria massa. Então, não se esqueça, não se confunda. Nós queremos lutar, Bima. Nós queremos a sua ira. Nós queremos ver a sua performance que tanto ficou falando e anunciando por toda Bharatavarsha que iria fazer e acontecer. Eu quero ver. Eu te desafio beber o sangue de Dushasana. Eu te desafio matar os 100 filhos de Duryodhana. Porque senão, Bima, o que irá restar a ti é uma cozinha imunda de um reino qualquer. Nakuli e Sahadeva, voltem para os estábulos, para os currais. Ficaram aí também, vociferando sua ira. Mas ficaram ali, muito felizinhos, cuidando de burros, bois e cavalos, fedendo a estrume e ali, lidando com animais. Esse é o lugar de vocês. Para quê? Para que vocês almejam tanto mais? Fiquem na sua natureza, nos estábulos. É lá que tens que ficar. Mas, se queres lutar, ó, Nakula e Sahadeva, eu quero ver. Eu desafio vocês a vingarem a esposa que dividem aí, sei lá como. Vá, vingue Draupadi. Vingue todo aquele vexame que vocês deram naquela assembleia, onde juntos ficaram assistindo a rainha poderosa de vocês ser humilhada por nós. Draupadi, no fundo, ainda é nossa escrava, mas nós concedemos a alforria. Uma vez que o Luka terminou, os Pandavas se levantaram de seus assentos. Sem palavras, devido à grande ira que sentiam, eles se entreolhavam e rangiam os dentes. Eles inspiravam forte e suas exalações eram como baforadas de fogo. Eles pareciam serpentes enfurecidas. Os olhos de Bima estavam vermelhos. Então, ele olhou para Krishna. E Krishna sorriu e disse: Ok, Luka, muito obrigada pela mensagem. Agora volte até o mestre e diga a ele que recebemos todas as palavras, que compreendemos seu significado. Será assim como ele diz. Amanhã a guerra tem início. Nesse momento, A assembleia de reis parecia um oceano agitado por uma tormenta. Estavam todos de pés, rugientes e golpeando seus próprios braços, paredes e tronos. Não satisfeito com a mensagem de Krishna para Duryodhana, Bhima, esfregando sua mão na outra, levantou e disse: Ei, Duryodhana, exclusivamente devido ao respeito por nosso irmão mais velho, por tanto tempo toleramos a tua pessoa. O virtuoso Yudhishthira ofertou a paz a ti e tu recusaste. Agora desejas encontrar-te com o deus da morte, Yamaraj. Certamente amanhã começará a grande guerra e eu jurei matar-te, bem como todos os teus irmãos. O oceano talvez transgrida suas margens, e as montanhas talvez se rachem ao meio, mas a minha palavra jamais será uma inverdade. Nem mesmo os deuses e demônios combinados agora podem te salvar. Eu beberei o sangue de Dushasana e triturarei o restante dos Kauravas. Pela alma que sou, eu juro que digo a verdade. Sahadeva então deu um passo à frente. Leva estes dizeres ao tolo que te apresenta ordens. Somente devido a ti essa disputa nasceu. Tu nascestes para ocasionar a destruição de tua própria linhagem e assim a destruição de todo o nosso mundo. Estimulado por Shakuni, sempre agistes com más intenções em relação a mim e meus irmãos. Sem mais demora, matar-te-ei perante todos os teus guerreiros. A mensagem de Duryodhana criou uma grande desordem na tenda dos Pandavas. Os reis e guerreiros gritavam com Luka e apontavam-lhe as armas. Arjuna, então, acalmou a todos. E então voltou-se a Bhima e disse: Ó Bhimasena, meu irmão, seja paciente. Aqueles que se inimizaram contigo com certeza logo serão destruídos, não havendo nada, absolutamente ninguém, que os possa salvar. E quanto a este pobre Uluka, é descabida a ira de toda a assembleia para com ele, dado que ele se trata só de um mero mensageiro. Que erro pode cometer o mensageiro? As palavras que proferiu não eram da sua autoria. Quando todo mundo ficou calado, Arjuna então olhou para os monarcas reunidos. Todos vós escutaram o nécio discurso de Duryodhana. Com vossa permissão, eu irei apresentar a minha resposta. O Luka, agora trêmulo, escutou com atenção a fala de Arjuna. Informa a Duryodhana. Amanhã, o Gandiva entregará-te a minha resposta. Somente eunucos se aproveitam de palavras. Arjuna, então, sentou-se num assento ao lado de Yudhishthira, que então disse: Uluka, eu escutei com atenção a voz de teu mestre. Diga isso, por favor, em resposta. Duryodhana, seu tolo, sempre escolheste a perversidade para conosco interagir. Não obstante, és carente de poder e agora nos desafia à guerra. É dependente da destreza bélica alheia e ainda nos profere ameaças. Um verdadeiro kshatriya combate seus inimigos dependendo apenas de teu poder pessoal. Uma vez que não és valoroso o bastante para fazê-lo, por que urrar tão alto? Dado algum tempo de silêncio, vendo que Yudhishthira encerrou sua fala, o Luka se levantou de seu assento, já se arrumando para partir. Krishna então o deteve. Ah, a Duryodhana, eu também tenho uma palavra. Diga isso a ele. Ó pecaminoso, Julgas que minha presença nessa guerra não terá consequências só pelo fato de que eu não lutarei. Não te equivoques, Duryodhana. Conduzirei a quadriga de Arjuna e, por isso, irá me ver por toda parte, consumindo tuas forças, assim como fogo consome a grama seca. Mesmo se fores para além dos três mundos, ou se entrares nas regiões inferiores e infernais, amanhã verás atrás de ti a quadriga de Arjuna. Também julgas que Bhima se permitiu a feitura de infrutíferas ameaças, mas deves vê-lo como alguém que não beberá o sangue de Dushasana, mas que já bebeu o sangue de Dushasana. Já está feito, Duryodhana. Nem Yudhishthira, nem seus irmãos experimentam sequer um vislumbre de medo de tua pessoa e nem dessa batalha. Haja vista que és forte apenas em discurso. Então, assim que Krishna terminou a sua fala, Arjuna de novo colocou-se de pé subitamente. Insatisfeito com a curta resposta que deu a Duryodhana, novamente ele se expressou. Diga isso também a seu mestre. Ó, mais detestável dos homens! Havendo estabelecido Bhishma como teu comandante, fica alardeando que Arjuna e os demais filhos de Pandu jamais o atacarão. Quero que saibas que eu farei dele o meu primeiro alvo. A voz de Arjuna ebulia em uma exasperação reprimida. Quanquanto os sentidos do adorável avô estejam sob controle e ele possua grande sabedoria, ele mesmo assim aceitou a lutar do teu lado. Dessa forma, ele escolheu a própria morte. Motivo pelo qual eu não vou hesitar flechá-lo. Duryodhana, tuas esperanças todas são inúteis. És arrogante, ríspido, desumano, vicioso, parcial e profundamente avesso à moralidade. Logo, hás de receber as consequências da tua natureza. Todos os seus parentes, breve, muito em breve, lamentarão a tua morte. Uma vez atingido, pelo golpe de Bhishma, pelo golpe de Bhima, lembrar-te-á de tua imprudência. Arjuna sentou. O Luka reverenciou Yudhishthira, já ansioso para partir. Após tranquilizá-lo, Yudhishthira voltou a falar. Tenho mais algumas palavras para Duryodhana. Julgaste-me inapropriadamente. Sequer vermes ou formigas, eu desejo ferir. O que dizer, meus parentes? Eu falei a ti que eu estava disposto a aceitar cinco meras vilas a fim de evitar a guerra. Unicamente devido a ti, essa calamidade se fez. A morte te aguarda, Duryodhana. Amanhã nos encontraremos. Bhima, ele não estava conseguindo controlar mais a sua ira. Ele apertava suas próprias mãos e respirava pesadamente. Apesar de que ele haveria aceitado uma solução pacífica ao conflito, não era possível negar a sua felicidade ante o prospecto de finalmente se confrontar com os pecaminosos Kauravas. A mensagem de Uluka alimentara o fogo da sua ira tão fortemente que o adentrou em um frenesi. Não obstante, teria de aguardar até a manhã seguinte, ao longo do que seria uma noite interminável. Bhima dirigiu mais uma vez a palavra ao Luka, ainda com maior rispidez. Ei! Ei, o Luka, que é a minha palavra final a Duryodhana. Ó pecaminoso! Volta para Hastinapura, ou habitarás o ventre de um abutre. São essas as duas opções agora disponíveis a ti. Eu juro pela verdade que minhas palavras proferidas no salão de jogos concretizarão. Eu beberei o sangue de Dushasana e eu esmigalharei as tuas coxas. Eu sou a morte de todos os filhos de Dhritarashtra. Com os olhos arregalados, o Luka curvou-se perante os monarcas reunidos, em sinal de reverência, e saiu da tenda, andando para trás, sem virar as costas, para toda aquela assembleia. Quando já estava um pouco afastado, ele escutou a voz de Dristadyumna berrando: Ó, Uluca! Diz a Duryodhana que eu nasci com a sorte de matar Drona. Inexistem dúvidas de que ele e todos os seus seguidores hão de morrer em minhas mãos. O que mais precisarei dizer? Então, ele apressou-se para sua quadriga e, incitando seus cavalos, dirigiu-se de volta ao acampamento Kaurava. Yudhishthira começou a movimentar seu exército no campo de batalha em formação. Dristadyumna apontou incumbências específicas aos principais guerreiros. Cada guerreiro de quadriga deveria proteger as divisões de soldados de sua infantaria contra os quadrigários inimigos. Iguais deveriam confrontar iguais: arqueiros com arqueiros, cavalariços com cavalariços, infantaria com infantaria, elefantes com elefantes. Os líderes do exército foram designados para atacar os líderes do exército oposto. Bhima guerrearia com Duryodhana, Sahadeva contra Shakuni, Nakula contra Ashwatthama, Shikhandi contra Bhishma, Uttamauja contra Kripa, Dristadyumna contra Drona. A Abhimanyu, que era considerado tão poderoso quanto o pai, Arjuna, ordenou que ele se opusesse a todos os reis que apoiariam Duryodhana, enquanto Arjuna recebeu a missão de proteger toda a força bélica do exército. Gradualmente, as tropas dos Pandavas assumiam sua ordem de batalha. Quando se deu o ocaso, todos estavam em posição, prontos para marcharem em batalha na manhã seguinte. Duryodhana estava sentado em meio a todos os seus generais quando Uluca retornou e emissou as respostas dos Pandavas. O príncipe sorriu com total desdém e então voltou-se para Bhishma. Ó avô, amanhã começa a nossa guerra. Por favor, diga a todos nós o que deve ser feito. E então, o que Bhishma disse, veremos na semana que vem. Acho que uma coisa é certa nessa história, é que nós não cansamos de nos surpreender com o fato de Duryodhana desfrutar da maldade dele mesmo. Ou seja, ele estava ali tranquilo, faltando um dia para a guerra, já a guerra já estava feita, todas as implicâncias já tinham sido feitas, mas ele viu ali alguma oportunidade, tinha tempo, né? Estava tranquilo. Então ele resolveu ali de uma forma completamente imatura, né? A imaturidade de Duryodhana com seus próprios sentimentos em implicar mais com os Pandavas, pura implicância. Eu fiquei impressionada também assim com a resposta, né? Eu fico impressionada, né, com essa passagem, com a resposta dos Pandavas, que caíram ali total na implicância de Duryodhana. Por que tira um cristão do sério, né? Um cristão, um Hare Krishna, um qualquer um aí que tá na linha, tira do sério, tirou até Krishna do sério. Então, assim, primeiro começou ali, ah, ok, já entendemos, muito obrigada, né? Eu achei super interessante. E o Yudhishthira começou ali, não, a resposta, né? Como se dá a resposta a uma implicância, a resposta a um estímulo externo que quer nos tirar do sério? Ah, não, o Yudhishthira começou muito bem. Muito obrigada, Uluca, né? Recebemos a mensagem de Duryodhana. Pode retornar a ele e dizer que, ok, né? E aí começou, não, 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 não. Aproveita e diga a ele tal coisa. Aí vem outro e diga tal coisa. E vem outro e diga tal coisa. Tem a Arjuna. A Arjuna, no começo, eu achei, né, foi incrível. É eunucos que usam palavras. Kshatriyas, ações. Amanhã a minha resposta será com Gandiva. Uau, né? Tchau. Mas no, nem ele, cara, nem ele conseguiu. Aí depois aquele negócio foi corroendo ele e ele teve que pá, xingar seu isso, seu aquilo, pior das espécies, seu baixo. Então ali todo mundo, aí quando ele, o Lucas já tinha ido embora, Idrissa Djuna que se controlou, pá, berrou também. Então assim, tira todo mundo do sério. E aí é interessante isso que fala do nosso autocontrole, né? Que não depende dos outros. Não depende dos outros. Assim, o mundo vai estar sempre te girando e nos instigando a perder o controle. E a tal da equanimidade, né? Que Krishna fala muito no Bhagavad Gita aqui, daqui a pouquinho a gente vai, né, entrar nesse conhecimento, mas. Como o Bhagavad Gita, ele é praticamente um livro inteiro em si mesmo. Eu acredito que a maioria ou muita gente que escuta o podcast já teve acesso. Krishna fala muito a Arjuna, né? Ele elabora sobre a equanimidade da gente ser equânime no calor, no frio, na tristeza, na alegria, né? Na felicidade, na aflição. E conseguir ali permanecer íntegro. Permanecemos íntegros dentro de nós mesmos. Me lembro, agora há pouco tempo, aconteceu uma situação comigo, assim. Gente, olha. Eu tenho um marido que ele é extremamente equilibrado, assim. Muito. Só agradeço a Deus, porque é uma pessoa equilibrada. Aí estávamos numa situação que minha filha foi machucada. Minha filha foi machucada e eu é ali por terceiros, ali por displicência, né? E eu presenciei. E minha filha chorando, né? Vindo falar comigo. E eu fui tomada assim por um ímpeto de justiça. E eu saí para tomar satisfação, para resolver o problema. Aí, meu marido, que estava do meu lado, fala assim: Pri, não faça isso. Não, você vai fazer isso dessa forma, com essa sensação, com esses sentimentos borbulhando dentro de você? Isso não é hora de falar com ninguém. Você não está apta a resolver nada. Falei: ah, não quero estar apta, não. Eu quero simplesmente falar desse jeito. Eu não quero ficar calma. Porque o negócio foi, no meu ver, foi muita displicência. Eu não queria ficar calma ali, eu queria resolver ali. Pá, fui, falei. Cara, não deu horas. Eu já estava arrependida. Já estava assim, caramba. Realmente, né? Assim, eu fui instigada não por um, não por outro, mas pela própria vida. E a gente é instigado à vida assim, a gente perde o controle emocional. Por mais que a gente presencia isso, é realmente, eu não tô nas minhas melhores condições, mas a gente opta, vou seguir em frente ou eu vou recuar, vou me restabelecer e eu não vou, né, dar corda a essa energia degradante, eu não vou dar corda a uma energia bélica. Eu vou me estabelecer ali dentro do meu eu. Pronto, né? Então assim, aí foi interessante que, bem, me reestabeleci, né, rapidamente. Mas eu já tinha falado o que eu tinha que ter falado, enfim. Já e depois passou um dia, 2 dias, assim, eu encontrei essa pessoa, né, com a qual eu falei. Aí ela sorriu para mim, que graças a Deus também ela é uma pessoa, né, que tem essa visão. Aí eu falei, oi. Aí ela sorriu e falou, oi. Eu falei, então, tô aqui uma pessoa renovada, né, habitante de si mesmo, com olhos, né, assim, abertos para a realidade, com pés no chão, uma mulher madura. Aí ela começou a rir, tava lá, ai, não, tudo bem, super entendo, tal, passa aqui. Aí, enfim, ficou tudo certo. Mas ela, a pessoa, né, que ouviu as minhas exacerbações sobre a situação, no momento que eu deveria simplesmente me manter equilibrada, Ela também ela era uma pessoa madura. Então a gente conseguiu ali ter uma. Resolver a situação de uma forma madura, né? Mas não tem jeito. Quando a gente se deixa ser dominado pelas emoções, né? Aqui eu nem falo muito de porque Duryodhana é isso. Duryodhana, o que que é Duryodhana pra gente? Duryodhana é esse mal que está o tempo todo nos assolando, que nos habita. Que nos habita, que chega dentro da gente, que desperta a ira e fala: vai lá e faz justiça, vai lá e toma o que é teu, vai lá e não deixa fazerem isso com você. Estão te excluindo, estão te menosprezando, estão tomando o que é teu, estão, você está perdendo lugar, você vai ficar calada, você vai deixar que. Então, quando a gente sente que tem algo dentro de nós, que não somos, que não é a nossa natureza, mas que está nos instigando ao mal, sabe? Ao mal irracional. Porque a gente pode sim lutar por justiça de forma madura e equilibrada, totalmente direcionados pela nossa inteligência e não tomados por um instinto selvagem, enlouquecido, né, de guerreiros tribais ali que vai fazer justiça com as próprias mãos, né, ou que vai usar de palavras completamente alucinadas para agredir o outro porque se sentiu agredido. Então, assim, a justiça, as virtudes, elas precisam nascer também de um eu maduro. Tá? De uma maturidade que ela é construída, tá? Ela é treinada, ela é instituída, ela é entronada dentro do eu humano. Então, assim, quando eu vejo, o que mais me chamou a atenção dessa história aqui foi ali a tentativa dos pândavas de manterem o controle, né? De darem, tipo, ignorarem Duryodhana, ali, ok, obrigada pela mensagem, diga a Duryodhana que realmente amanhã vai começar a guerra, tá certo. Primeira mensagenzinha, o Luca podia ter ido embora dali, mas eles não se aguentaram. Ali também, assim, ia ser tanto faz como tanto fez, porque Duryodhana recebeu as mensagens e o que que ele fez? Nada, desdenhou todas, nenhuma sequer conseguiu entrar dentro do coração dele, ali como uma verdade ou como uma ameaça. Porque Duryodhana é outra pessoa, né? Que tá ali, é o símbolo da desinstalação da realidade. Ele não está instalado na realidade, ele não vê a realidade como ela é. Olha que coisa louca. Ele não consegue ver a realidade como ela se apresenta, como ela é. Não tem olhos abertos para a realidade. Não tem o um pé no chão. Não é fincado no aqui, no agora. Sabe? Então, assim, isso é uma coisa assim que para mim é impressionante, porque é muito comum. Não precisa nem ser um Duryodhana. Né, um mauzão, uma pessoa ali que está totalmente tomada pelo, né, por Kali Yuga, né? Kali não é a deusa Kali, tá? É Kali Yuga, a era das desavenças, a era da mentira, a era da desilusão, a era de, né, da autodestruição. Não, é a era que a gente está vivendo. Então é Kali, né, é a personalidade de Kali, a personalidade dessa era que não é a deusa Kali. Então, assim, por exemplo, quantas vezes eu vejo, eu tenho total, né, eu lido, eu vivo, é meu trabalho, né, é o meu nicho, pessoas que lidam com espiritualidade, com toda essa área holística, com qualquer tipo ali, assim, de curas, de trabalhos, de, né, místicos, holísticos, enfim, não tradicionais assim, então vai de um tudo, né? Hoje em dia que a gente tem aí, assim, a gente tem um leque, um cardápio grande aí de possibilidades de trabalhos. E tem pessoas que, por mais que vivem numa vida espiritualizada, não tem os pés fincados no chão, não tem olhos abertos para a realidade, não vê o mundo como ele é, vê o mundo como ele gostaria de ser, não vai para frente. Vida espiritual também precisa ter instalação na realidade, o mundo material, o grosseiro. Ninguém aqui é elfo, é fada, é um ser etéreo. Não adianta viver como um ser etéreo, porque tem corpo, tem sangue, sabe? Tem mente, inteligência, tem ego, tem. Então, assim, e entra numa certa loucura, numa certa loucura patológica, se você fica tentando o tempo inteiro negar a matéria, né? O denso. Então, assim, a necessidade de estarmos de olhos abertos para a realidade, isso assim, né? O olhos abertos para a realidade é até um, digamos assim, um jargão, uma frase muito usada pelo nosso mestre espiritual, pelo meu mestre espiritual, que fala que vida espiritual é olhos abertos para a realidade. Ou seja, não é não tocar na matéria. Não, eu não toco na matéria. Não, eu não quero saber do que está acontecendo. Eu não. Você não precisa ali mergulhar de cabeça, perder seu tempo ali, né? Esmiuçando conhecimentos que não vão ser úteis. Mas é preciso ter pé no chão. É preciso cuidar do corpo, saber o corpo é o meu templo. Eu só tenho possibilidade de ter uma vida humana, de estar aqui com essa possibilidade de avanço espiritual, de conexão com Deus, porque eu tenho um corpo humano. E esse corpo humano vem com toda essa bagagem junto. Então, cuidarei do meu corpo humano, cuidarei dos meus músculos, cuidarei, né, do meu sangue, cuidarei da minha mente, cuidarei da minha inteligência, cuidarei dos frutos do meu corpo, meus filhos, da minha família, né? Serei grata a esse corpo humano, que é o corpo, que é o que há de mais raro nesse mundo. A gente sempre brinca que só a comunidade, eu moro no meio de uma floresta, né? No meio da Mata Atlântica, só a comunidade de mosquitos que tem ali, né? No redor da nossa fazenda, já passa, né? Já ultrapassa o número de humanos em todo o planeta Terra. Então, assim, precisamos estar instalados na realidade, a gente precisa amadurecer, precisamos amadurecer, olhar a vida como ela é, sabe? Tocar na matéria, não ficar desejando ser etéreo, ser, sabe, sair desse mundo. A gente precisa fazer o melhor que temos, o que fazer nesse mundo. O que que você faz nesse mundo? Faça o melhor. Isso é yoga. Faça o melhor, mas você vai fazer o melhor para quê? Para uma oferenda divina, para uma oferenda de gratidão pelo corpo que eu tenho, uma oferenda de gratidão a Deus. E depois você pode até ir aprimorando essa motivação de ser melhor hoje do que ontem, amanhã do que hoje. Mas a princípio é essa, é uma gratidão pelo corpo humano, uma gratidão por essa capacidade de ser. E não entrar numa negação com a realidade, uma desinstalação total do aqui e agora, sabe? Então, é a vida espiritual, independente da que for, da vida espiritual que você escolher para você, das práticas espirituais constantes, né? Que você escolher para sua vida, mas é isso que vai dar a luz, que vai ser o candeeiro, né? Que vai ser o archote do seu caminho. Então, o mundo material é duro, é grosseiro, é finito, é doloroso, tem doença, velhice, tem morte, tem fim. Ele é completamente inconstante, não tem garantias. E isso Ah, vai dar um desespero. Mas é o que temos. E isso faz parte do pacote, né? Faz parte desse pacote que nós recebemos ao receber o corpo humano e avançar assim. Então, temos que ser gratos, né? E ter a vida espiritual como archote, como candeeiro, como a luz que vai nos guiar de forma serena, tá? No meio dessa nossa presença aqui. Então, né? Diante desse episódio de Duryodhana completamente desinstalado da realidade, achando que ele ia ganhar no primeiro dia de batalha, que essa era a posição dele. Ah, vou dar uma zoada porque a batalha vai acabar amanhã mesmo, então eu ainda quero massacrar um pouquinho mais os pândavas. Completamente desestruturado, né? E, por outro lado, os pândavas que tentaram, mas caíram ali nas implicâncias, né? Caiu ali nos chamados do descontrole, né? Ali diante de um Duryodhana, né? De mais uma investida de Duryodhana. Então, que nós possamos ser fortes, atentos, atentos às nossas próprias emoções, que nós possamos confiar no caminho espiritual, que nós possamos ter essa luz na nossa vida, que a gente possa contar com ela, principalmente nos momentos difíceis, porque é nesses momentos que a gente cai, que a gente erra, que a gente de novo levanta e que a gente consegue ver, né? Onde nós precisamos melhorar e seguir com fé e com entusiasmo. Até semana que vem.